Muito boa tarde. Nestes 80 anos da Renascença, quisemos entrevistar Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, que nos recebe aqui mesmo no Patriarcado de Lisboa, num dia luminoso. Muito obrigado pela disponibilidade, Sr. Dom Manuel.
Gosto é todo meu. Estamos a começar bem a primavera.
É verdade. O motivo primeiro desta entrevista, naturalmente, são os 80 anos da Renascença. Mas não falando em causa própria, de um modo geral, considera que a Igreja e os temas religiosos são bem compreendidos e tratados pelos média em Portugal, Sr. Dom Manuel?
Pelos média e em geral, há sempre muito que fazer, porque entendamos-nos quanto à religião. A religião, antes de mais, é algo que é intrínseco ao ser humano, tem muitas manifestações e tem muitas coisas que já cá estavam antes do cristianismo chegar e que continuaram, mesmo com outras roupagens, outras que foram, digamos, convertidas àquilo que Cristo é e que Cristo propõe, mas essas coisas demoram e, por isso, também o entendimento do que é a religião e do que é específico do cristianismo, em termos religiosos, isso também demora em geral, demora não apenas nos média, mas demora, enfim, a todos nós, como sociedade e, às vezes, até como crentes, não é? Mas é que essa temática religiosa, pela sua dimensão e pela sua profundidade, é uma temática que requer sempre, isso mesmo que eu disse, conversão, o que os evangelhos chamam metanoia, portanto, uma mudança de mentalidade para compreender o que está realmente em questão. Mas é que é um desafio que temos todos os tempos, depende também da nossa capacidade de esclarecer e da capacidade das pessoas de ouvir o tal esclarecimento e de caminharem com ele, mas creio que teremos isso sempre entre mãos. Agora, precisa de profissionalismo, como se diz em termos genéricos, e assim como se trata a temática desportiva com profissionais do desporto, e aqui a nossa Renascença é especialista nesse assunto, e bem, assim como se trata problemática económica e problemática política também com os especialistas, e também os temos, assim também a temática religiosa requeria e requer, como tudo o que é humano e sério, requer também mais preparação e não se trata as coisas indiscriminadamente, não é?
Sr. Dom Manuel, nos média ouvimos a Igreja tomar posição sobre algumas matérias de uma forma muito vincada, naturalmente, e faz todo sentido, sobre a eutanásia, sobre o aborto, sobre questões ligadas, por exemplo, à educação, nos contratos de associação. Admite que há temas de que a Igreja poderia também abordar do ponto de vista mediático e que o Sr. Dom Manuel Clemente gostaria até de ter outro tipo de intervenção no plano dos média, naquilo que são as posições da Igreja?
Nós tentamos melhorar também, porque quando nós falamos destas questões mediáticas, nós estamos a falar dos outros, também estamos a falar de nós, e concretamente na Conferência Episcopal, não só naqueles apanhados que nós fazemos no final de cada plenária, mas também, enfim, na intervenção mais recorrente do secretário e porta-voz, também da parte nossa, dos bispos da Comissão Permanente, do Presidente da Conferência, que neste momento sou eu, enfim, tentamos acertar. Nem sempre é fácil acertar a oferta com a procura, não é? E também não é fácil sempre que os temas de que nós tratamos, e até com mais profundidade e que demoram mais tempo, por exemplo, nas nossas reuniões plenárias, depois sejam os que surtem mais efeito, ao menos efeito.
Quer dar um exemplo, Sr. Dom Manuel, por exemplo, de um tema que não é, que não chega depois ao fim desse rio?
Olha, quero, por exemplo, um tema que temos tratado nas últimas assembleias plenárias com profundidade, que tem a ver não só com esta temática da vida, no seu princípio e no seu fim, mas tem a ver com a educação, tem a ver com a catequese, tem a ver com a família, etc. Mas depois o que nos perguntam rapidamente, então, e o Papa tem a certeza se vem, se não vem a Fátima, agora já temos todos, se quando é que chega, quando é que não chega. Portanto, com todo o respeito, e claro que gostamos muito que o Papa venha, e para nós é um ponto primeiríssimo da agenda neste momento, mas é só um exemplo de como aquilo que nós tivemos a estudar, que é assim, os dossiers mais profundos, que requerem mais esclarecimento até, pois são difíceis de tratar face àquilo que é a pergunta imediata com que vêm os jornalistas, as suas redações. Vêm, quando é que vêm? Vai a Lisboa, vai só a Fátima, vai também... Isto é um exemplo recente.
É esse mesmo que eu vou perguntar agora.
É um exemplo recente.
Também é importante perguntar.
Pois é, mas como digo, nem sempre aquilo que em termos mais profundos, mais trabalhados, a Igreja, agora falando da Igreja como hierarquia, tem para propor à sociedade, é aquilo que a sociedade quer saber no momento.
E voltando justamente àquilo que é mais jornalístico, de interesse mais imediato, falta pouquíssimos dias para termos aqui o Papa Francisco, que, no entanto, não vem a Lisboa, apesar de tantas insistências. O que é que o senhor espera?
Devo dizer que, para mim, não foi uma grande admiração, porque sempre que se falou ao Papa, ele respondia, Fátima, eu quero ir a Fátima. Tenho vontade de ir a Fátima. Era sempre assim que ele respondia, não é? Se tiver saúde, eu quero ir a Fátima. Quando nós falávamos em Portugal, está claro que Fátima é em Portugal, não é? E em Fátima há muito Portugal, não só pela
tem a ver com a nossa identidade,
mas por tudo o que faz parte da tradição de Fátima e da sua mensagem. Há ali muita sensibilidade daqui.
E o que é que o senhor espera, 100 anos depois das aparições, que esta visita traga?
Eu creio que coincide muito o essencial de Fátima com o essencial do Papa Francisco em torno da palavra misericórdia. Não é? Porque aquilo que os pastorinhos perceberam e depois contaram, e nós temos logo na origem, ainda antes mesmo dos desenvolvimentos que depois a irmã Lúcia foi fazendo ao longo da vida, como é natural, foi aprofundando o que tinha ouvido, mas aquilo que eles dizem logo ali naqueles famosos inquéritos e de interrogatórios de 17, eles dizem, é que pronto, o céu está com pena da terra, e isto tem a ver com a misericórdia, né? E esta é a intenção do Papa Francisco ao longo do pontificado, que felizmente leva a pôr sempre a tónica nisto, quer dizer, temos um Deus que não é indiferente, ele próprio, Jesus, a mãe de Jesus, há da parte de Deus uma enorme e constante misericórdia em relação à situação das pessoas, dos países, tudo isso já está muito presente naquela conversa de 1917 que os pastorinhos relatam. Não é?
Mas o senhor cardeal mesmo agora manifestou preocupação para as pessoas não estarem com muita disponibilidade para aprofundar certos temas que são considerados urgentes. O estilo do Papa Francisco, talvez por perceber isso, catalisa muita atenção, entusiasma muita gente. Que benefícios é que acha que a Igreja Portuguesa pode retirar deste novo estilo de pontificado? Quer dizer, isso também é uma provocação para o modo de ser Igreja hoje?
Sim, certamente. Retira esse estilo próximo do Papa Francisco, esta sua capacidade de se deter diante de cada pessoa, diante de cada rosto, de ir mesmo à procura deles, de incidir nesses locais que precisam ser mais acompanhados. Nós retiramos daqui, com certeza, um grande incentivo para fazermos também. E, aliás, com certeza que muitos dos meus colegas o fazem, não é? No seu dia-a-dia, não, obviamente não é tão mediatizado como o Papa em Roma ou nos outros países que visitam.
Mas não acha, não é, que às vezes a passada do Papa é maior do que o próprio corpo, que é assim mais lento e há tanta estrutura
e
tanta coisa?
O coração
coisa...
anda mais depressa que o corpo, mas isso acontece com todos nós, não é? Nós já lá estamos ainda antes de chegarmos, não é? Isso é assim. E com o Papa Francisco é muito claro, como lucramos, vamos lá, então não lucramos tanto com o Papa anterior, felizmente ainda vivo na sua capacidade de esclarecer como água à corrente, não é? Temas que são tão complexos, e que ele dizia e ficávamos todos a perceber, ou escrevia e o lêssemos, ficávamos todos a compreender. Portanto, cada Papa traz a sua particularidade e é no conjunto que isto vale. Agora, com o Papa Francisco, claro, somos muitos exortados a essa misericórdia prática, que é estar atentos, que é estar próximos, que é estar lá, que é ir lá.
Sr. Manuel, na visita de Limina, o Papa alertou para a debandada dos jovens da Igreja em Portugal. O que é que foi feito desde então para combater isto que foi sublinhado pelo Papa Francisco?
O Papa Francisco sublinhou, aliás, com muita coincidência com os relatórios que nós tínhamos mandado daqui, e que é de hoje, mas eu creio que não é só de hoje, isto é, a juventude e particularmente a adolescência, eu creio que para todos nós é um tempo de bandada, ou seja, daquelas certezas, daquelas práticas, do que era habitual, se nascemos numa família católica, claro, e se fomos educados na infância, assim, nesse ambiente, depois a juventude demanda sempre, se não demanda por fora, demanda por dentro, tudo fica, digamos assim, questionado, tudo fica em tumulto, e depois o que é preciso, e também o Papa conversou connosco, e nós com ele, é que nós tínhamos nas nossas comunidades, e muito em particular nos nossos meios juvenis, os que permanecem, e muito em particular também nas nossas famílias cristãs, que estão próximas dos seus filhos, dos filhos dos seus amigos, dos filhos dos outros, um grande acompanhamento para que essa debandada depois signifique um reencontro mais à frente. Já não vai ser como criança.
E isso já está a acontecer, Sr. D. Manuel?
Em grande parte, sim. Olha, aqui em Portugal temos coisas que estão cheias de promessa por aquilo que já fazem. O que está a acontecer à volta das missões país? Isto começou há uns 10, 12 anos. Começou com um pequenino grupo ligados a alguns movimentos, agora alargou-se. e todos os anos são milhares de universitários que passam uma semana entre um e o outro semestre escolar, numa aldeia, numa vila, numa cidade, numa paróquia, em contacto com as populações. Aquilo para muitos deles, e já não podem ir todos quando se inscrevem, porque este ano já foram dezenas e dezenas as iniciativas, e vêm cheios de fogo cristão, porque no fundo fizeram uma experiência evangélica. Fizeram aquilo que Jesus fazia há 2000 anos com o corpo que andava com ele, iam ao encontro das pessoas, partilhavam a vida, falavam da terra, falavam do céu, é isso que eles fazem. Vêm para Lisboa ou vêm para outras cidades, para Porto, para Coimbra, de onde partam respectivas universidades. Bem, formam núcleos católicos estudantes, neste momento em Lisboa já são quase 20, em faculdades e institutos superiores. Depois, muitos deles participam em voluntariados nas suas férias de verão, fazem campos de férias para crianças e para jovens. O que acontece nas chamadas equipas de jovens de Nossa Senhora ligadas aos casais cristãos e que, enfim, por todo o lado agora vão crescendo, nós até temos dificuldade em encontrar casais que se disponham a acompanhar. Há uma disponibilidade na juventude de hoje que está aí, só não vê quem não quer. Não é?
Mas também não há muita prática dominical, ou tem dados sobre a frequência?
A prática dominical liga-se também a isto, Laura, liga-se também a isto, porque a prática dominical o que é que significa? Significa, habitualmente, que nós temos aquele ritmo da primeira comunidade cristã de se encontrar no dia da ressurreição de Cristo. Não havia domingo antes disso. E os cristãos, os primeiros, tanto como nós temos nos relatos do Novo Testamento e sabemos depois, começavam-se a encontrar sempre nesse mesmo dia. Também chamado o oitavo dia, porque vinha a seguir ao sete, ou então o primeiro, porque começava a nova semana. E aí se reuniam, e aí repetiam aquele gesto fundamental de Jesus Cristo, que é a partilha do pão, com quem parte a vida, e depois a sua palavra, o que tinha dito. Bem, e os primeiros cristãos começaram assim, e outros cristãos têm continuado até aos nossos dias, isso é o eixo da vida cristã. O que é que implica? Implica uma comunidade, porque isto não se faz aqui e ali sem mais, isso faz com uma pertença a uma comunidade. Hoje temos um enorme desafio, que é exatamente o da recomposição comunitária da vida cristã. Muitos destes jovens
há
fazem
muito
esta
individualismo,
experiência
é isso?
Fortíssima, mas depois onde é que aquilo aterra? Se já têm uma comunidade, mesmo que seja ligada ao movimento, a um colégio, etc., bem, praticam aí. Se não tinham nenhuma ligação, tinham tido vagamente a uma paróquia, ou nem isso, descobrem a fé nestes encontros, onde é que isto depois aterra?
E é isso que falta fazer.
Hoje é o grande problema pastoral, para jovens e menos jovens, ou seja, a recomposição comunitária da experiência cristã. Porque nós hoje andamos muito por aqui e por acolá. Não é só nas redes, é também fisicamente. Não é?
Senhor Dom Manuel, temos aqui uma questão relacionada com a família. Bem sei que ainda recentemente já falou da Amóris Laetitia, mas é claro, é uma questão decisiva para a vida da Igreja e da sociedade, mas também há muita confusão que surgiu, sobretudo depois dos dois últimos sínodos, que o senhor, aliás, participou, e esta exortação à Amóris Laetitia, como sabe, por causa dos divorciados católicos que voltam a casar. Como é que se desfaz esta ambiguidade? Eu bem sei que a Amóris Laetitia não é só esta questão, mas esta questão é que está a gerar mais ambiguidade.
Eu creio que se desfaz essa ambiguidade se as pessoas realmente receberem a Amóris Laetitia. A Amóris Laetitia tem vários capítulos. A Amóris Laetitia tem um eixo fundamental, que é a proposta familiar cristã, do princípio ao fim. O Papa fala disso em cada capítulo, ou seja, o matrimónio como Jesus Cristo propõe, não é? O matrimónio indissolúvel, o matrimónio fecundo, está do princípio ao fim do documento, da exortação. O Papa, aliás, até tem o cuidado de dizer, olha, que é isto que eu quero, é isto que eu quero.
Sim, mas depois
no famoso capítulo 8º, o Papa olha para a realidade e olha para a realidade como nós olhamos. Nós sabemos o que é a vida das pessoas, famílias que começaram tão bem, depois as coisas não continuaram assim, depois houve rupturas, depois houve novas ligações ao sacramento. Bem, e no capítulo 8º, o Papa insiste muito numa coisa que já vem, aliás, de João Paulo II, que é discernir as situações, não são todas iguais, o que é que está em causa, também o capítulo de culpas não é a mesma coisa para toda a gente, os filhos, as novas ligações, os compromissos que se têm, portanto, atendendo a isso tudo, o Papa diz que nós devemos, com certeza, continuar a acompanhar as pessoas assim, porque são pessoas batizadas, são membros da Igreja, nunca deixaram de ser. Há aqui uma questão enfim, como é que é dizer, de não coincidência sacramental, porque os sacramentos é sempre a vida em Cristo, tanto a Eucaristia como o matrimónio, a começar pelo batismo, isto tem que bater sempre uma coisa com a outra. E, portanto, o Papa diz, vamos acompanhar essas pessoas, elas são membros da Igreja e vão também elas progredindo na compreensão do que aconteceu com elas e está a acontecer. Vamos também progredindo na compreensão de cada casa em particular. E então diz, numa nota de rodapé, que nesse acompanhamento de casos particulares, até pode haver outra vez participação nos sacramentos. Mas, como estamos a ver, é um longo percurso que o Papa está a dizer em relação a situações também, todas elas discriminadas e, neste caso, muito particulares. Vamos ver. Agora, aquilo em que eu...
Na sua diocese já aconteceu? Já aconteceu na sua diocese algum caso especial?
Algum caso especial que eu tenha acompanhado, não. Que eu tenha acompanhado, não. Não posso dizer em geral. Caso especial que eu tenha acompanhado, não. Aliás, devo dizer, e isto sim, que na maioria dos casos que até aparecem aqui nesta casa, na Cúria Patriarcal de Lisboa, para serem acompanhados, a verificação da validade ou não validade do matrimónio, em muitos, muitos casos, verifica-se que não houve. Ou seja, as pessoas casaram, mas ou não tinham disposições, ou uma, ou outra, ou as duas, ou não sabiam em consciência e corretamente o que estavam a fazer, ou havia impossibilidades de tipo físico ou psicológico para o terem feito, e, portanto,
claro,
até se considera que não houve
motivos de nulidade.
Não houve sacramento de matrimónio.
O que não, e, portanto, é o caso da polémica e da...
Agora, há, pode haver, admite o Papa, que haja que alguns casos em que, mesmo não se podendo declarar a nulidade daquele matrimónio, as pessoas disseram aquelas coisas diante de Deus, na presença da Igreja, portanto, nós vamos acreditar que as disseram de boa vontade, não temos nenhumas razões para pôr isso em dúvida, boa vontade e consciência, mas admite o Papa que, em alguns desses casos, com o andamento da vida, com a impossibilidade de regressar atrás, com inocência da parte desta pessoa, sem subjetividade de culpa, embora objetivamente a situação não seja regular, que se possa admitir os sacramentos. Mas estamos a ver, é um longo caminho, que não é coisa para se resolver sem mais, porque no fundo o que se quer é a coerência sacramental, vida em Cristo, que tem que ser uma só, e cada ato tem que coincidir com os outros.
Portanto, o cumprimento do catecismo não está em causa?
Não, de maneira nenhuma. O Papa tem insistido tanto nisso que eu devo dizer que é uma pena nós estarmos a pegar na exortação por uma nota de rodapé. Tem lá muito mais, não é isso que o Papa quer dizer. Situa isso num contexto de discernimento de situações particulares, com acompanhamento. Agora, o grande ponto da Amoris Laetitia é o reforço, também em termos de acompanhamento e de preparação, da proposta matrimonial cristã.
Sr. Manuel, viramos um bocadinho a página. O país, por oposição à austeridade, ao pedido de sacrifícios, tem hoje um quadro político onde quem preside distribui afetos, quem governa diz-se otimista, na sua própria expressão. Observando os sinais deste tempo, sem entrar no comentário político, obviamente, sente que houve uma viragem na sociedade portuguesa também?
Houve, e eu explico porquê, aliás, é preciso explicar. Quando foi das últimas eleições, nós tivemos diante resultados que deixaram muita gente perplexa, como é que isto agora se vai resolver, não é? Há um partido que é mais votado, mas não tem votação suficiente para formar governo, mesmo aliado com o partido com que estava aliado antes, enfim, talvez fosse mais natural, atendendo àquilo que tinha acontecido até aí, que as alianças se fizessem dentro do chamado arco governamental, não é? Mas não foi assim, não foi assim. E assim nasceu uma outra coligação, pelo menos no Parlamento, que sustenta um governo, e as coisas têm andado, e têm andado de uma maneira que, em alguns aspectos, é surpreendente e positivamente surpreendente, porque baixar o desemprego é bom, a diminuir a tensão social, a crispação, como agora diz, é bom. Haver resultados que uns são de agora, outros foram preparados antes, mas que são bons no campo do ensino, por exemplo, é bom. Haver ótimas perspectivas no que diz respeito a atividades como o turismo, enfim, com este belo clima a ajudar, é bom. Portanto, há aqui coisas boas, há aqui coisas positivas, há alguns sinais de recuperação económica também são boas. A sociedade, aliás, já anteriormente tinha mostrado enfim, bastante capacidade para se refazer em muitos aspectos, quer no campo industrial, quer no campo empresarial, no seu todo, aqui e ali. Estas coisas são positivas. também a diminuição do déficit, todas estas coisas são positivas.
Mas este tom menos crispado, talvez, da sociedade, mais tal otimismo de que se tem falado...
Ajuda a resolver os problemas de outra maneira, não é verdade? E acha lá que esta descrispação também funciona quando há debates parlamentares ou outros, que as pessoas também se ouçam com mais calma, porque, isto diz respeito a todos, há muitas coisas ainda por resolver e complicadas e graves, a sustentabilidade deste processo, o que acontece também em termos europeus, como é que vai ser o futuro da Europa, que é tão determinante para o nosso próprio futuro, na qual nós estamos integrados. Se houver, assim, mais distensão, digamos, estas coisas também são mais fáceis de resolver.
E como é que a Igreja se enquadra nessa mudança de espírito, nessa distensão?
A Igreja são, neste caso, são os católicos que estão presentes na sociedade e também na atividade política, e nós podemos dizer que eles estão muito, enfim, presentes numa série de setores. Não é por acaso que o ano passado tivemos nomes católicos da presença da República ao secretariado das Nações Unidas. É bom, não é? Portanto, os católicos, como vê, situam-se num leque muito, muito alargado e vão respondendo, enfim, com certeza, de acordo com a perspectiva de cada um, e é isso que têm que fazer.
Está satisfeito com o contributo dos cristãos na política em Portugal, Sr. D. Manuel?
Olha, eu já dei bons exemplos, não é? E podemos dar mais, com certeza, em todos os setores da vida política e autárquica. Há ótimos casos de cristãos que levam a sério as suas convicções e que tentam servir as populações dessa maneira, com outras pessoas de boa vontade, porque aí, no dar a César o que é de César, isto é domínio de todos.
Já agora, que diálogo mantém com esses políticos que se afirmam como tal?
Eu mantenho o diálogo possível no dia-a-dia, na correnteza dos anos, enfim, e procuro incentivá-los sempre e dizer-lhes que isso é uma frente que nós não podemos abandonar.
Mas, no outro plano, a Igreja está muito, estando no terreno como está, tem uma percepção real do país, para além, provavelmente, destes dados que acaba de sublinhar também e o do clima que acabámos aqui de abordar. A situação, apesar de tudo, permanece muito complicada para muitas famílias. Houve uma ligeira redução da taxa de pobreza em 2015, a Igreja tem a percepção que a situação permanece ainda muito complicada para muitas famílias, ou há de facto uma ligeira melhoria que está para além dos números que chega às famílias concretas?
Há muita coisa para resolver, até porque há outros fatores. O fator de quem perdeu o emprego e já está com uma idade que não é fácil arranjá-lo outra vez, o envelhecimento da população, que fez com que nós em 40 anos passássemos de uma das populações mais jovens da Europa para uma das mais envelhecidas. Os prognósticos demográficos também não são grande coisa e dizem-nos que nós vamos ser uma população cada vez mais idosa no seu conjunto. Enfim, há aqui um enorme questionamento do presente para o futuro, que é já para o presente, não é? Porque com famílias menos numerosas, com populações mais envelhecidas, com gente no desemprego que já não consegue recuperar o trabalho pela idade que tem. Tudo isto já é hoje uma problemática forte e é uma problemática que tem que fazer com que nós sejamos outra coisa como sociedade no futuro. Porque vamos lá ver, é um bem que as pessoas estejam cá mais tempo, por mim falo, já me vou aproximando dos 70, tenho todo o gosto, não é? Mas isso significa que nós temos que nos organizar de outra maneira, não é? Porque se vamos cá estar até aos 80, até aos 90, até aos 100, não é? Então vamos estar cá a fazer o quê? Como é que é o nosso enquadramento social? Como é que nós nos vamos reorganizar para que essa idade, essa etapa, seja uma etapa boa, uma etapa feliz, com os condicionamentos próprios, mas também com as riquezas da sabedoria acumulada, não é? E com as possibilidades até de muita gente fazer finalmente aquilo que nunca pôde fazer antes, não é? Tudo isto é bom, mas exige uma grande remodelação da sociedade como tal, em termos de expectativas, em termos de vida.
Sr. Patriarca, nos últimos anos tem havido, como sabemos, na Igreja, um esforço de maior transparência, nem sempre fácil, como, por exemplo, nas lentas reformas que o Papa tem vindo a desencadear na Santa Sé. Acha que, a nível diocesano, a Igreja também necessita de ser mais clara, por exemplo, na questão das finanças, tendo em conta o que tem saído a público ultimamente?
A vida da Igreja, vamos lá ver, como é uma vida onde toda a gente se conhece, tem uma tradição muito familiar, é como a vida das famílias, não é? Uma família alargada, mas baseia-se na confiança, que em geral funciona, não é? Portanto, nunca progrediu muito em termos de manifestação pública, do deve e do haver, etc. Mas, enfim, se formos para isso, não temos nada a esconder, de maneira que é essa base familiar e habitual
Porque acha que há uma tentação de se olhar para a Igreja como se fosse uma empresa ou uma instituição?
Há muito, até ao princípio da nossa conversa começou por aí, que há um certo desconhecimento do que é a realidade eclesial por dentro, por quem a vê de fora, não é? E, portanto, olha para aqui com os mesmos critérios com que se olha para outro tipo de realidades. Mas, enfim, da nossa parte não há dificuldade nenhuma, antes pelo contrário, em progredir
não há
nesse
nada
sentido
a esconder.
De maior manifestação, de tal deve haver, de contas, de, não há problema nenhum. Estávamos habituados a viver mais familiarmente, isso é verdade.
E o que é que diz às pessoas que às vezes se interrogam sobre o destino das suas ajudas e, enfim,
por exemplo,
que se põem em causa
pessoas,
certas
muitas, eu falo
coisas.
Por mim, eu falo por mim, como crente, né? se eu vou a uma comunidade e vejo lá uma caixa de ofertas para isto ou para aquilo, às vezes nem é para isto nem é para aquilo, eu como tenho uma base de confiança, deixo lá a minha oferta e não tenho sequer a preocupação de saber onde é que ela, eu confio, pronto.
Quer dizer que há uma crescente falta de confiança em geral das pessoas,
geral,
não só em relação à Igreja, mas em relação a
tudo. Pois também se repercute em relação à Igreja, mas essa desconfiança em geral, às vezes é justificada, porque falando também em geral, há coisas que não correram como deviam ter corrido, basta ver o que vai no setor financeiro, não é? E no setor onde as pessoas puseram as suas economias e o que lhes aconteceu. Portanto, esta desconfiança vai-se alargando e depois repercute-se em tudo e também.
Acha que isso desvia para o essencial da Igreja? O Papa Bento XVI, por exemplo, quando cá veio no aeroporto, disse que aquelas perseguições de Primeira República muitas vezes purificaram a própria missão.
Sim, cá está. E, aliás, nós devemos ser mesmo a única associação ou sociedade é que sempre se reúne e começa por pedir perdão, não é? Como a gente faz na missa, não é? O Senhor tem piedade de nós. Não temos dificuldade nenhuma nisso, estamos cá para melhorar.
Sr. Manuel, tem opinião sobre estas propostas políticas ditas de ruptura, descritas como populistas, que estão a marcar o nosso debate contemporâneo na Europa, em particular, hoje em dia?
Olha, isto também se prende com esta conversa que estávamos a fazer antes acerca da desconfiança ou da confiança, não é? Nas sociedades menos integradas, que as pessoas são deixadas muito a si mesmas, não é? Quase como indivíduos sem relação, quase como números na aritmética da política, que só é pedido de vez em quando que se pronunciem, não é? Mas que não estão vinculadas, nem são vinculadas ao coletivo, ao comunitário, quer ao nível autárquico, quer ao nível do país. Quando isto acontece, pois os descontentamentos ficam sem rosto, não é? E também esses desafios ficam indefinidos. Então as pessoas ficam mais propensas a que apareça alguém que faça assim um slogan geral e mobilizador, que aparentemente vai resolver tudo, se também mudar tudo, e se formos todos atrás dele ou atrás dela, né, desses líderes. Esses ambientes populistas, no fundo, manifestações de uma sociedade desintegrada, não é? Porque o próprio povo, o que é o povo? Quando o povo deixa de ter rostos, quando deixamos de ser nós, quando a dita solidariedade não se conjuga com a subsidiariedade, que olha a cada grupo, que olha a cada família, que olha a cada associação, onde a pessoa está integrada, isso é um terreno fértil para que todo o descontentamento seja polarizado à volta de alguém, que o saiba polarizar. E hoje, como nós sabemos, também mediática e tecnologicamente, isso é muito mais simples.
A tolerância em relação à crença do outro, lato sensu, na própria Europa, também pode ficar ameaçada por este
onde
tipo.
Onde nós não nos conhecemos, também não nos reconhecemos. E onde nós nos conhecemos, não nos respeitamos. Isso é assim.
E por que razão, na sua opinião, isto não acontece em Portugal?
Porque acho que, apesar de tudo, nós ainda nos conhecemos um bocado. Nós não precisamos de muita conversa, e eu vejo isso constantemente com pessoas que nunca tinha visto. Nós não precisamos de muita conversa para começar a localizar. De onde é que é? De onde é que é? Até porque as pessoas se localizam. Ah, está bem, ainda é daquela gente. Ah, pois. E, portanto, já estamos em casa. Quando uma sociedade é assim, isto é um grande benefício. Que nos vem, estamos aqui, estão identificados num cantinho do mundo, não é? E há tanto tempo, não é? Somos a sociedade, que, em termos de fronteiras, mais definida da Europa há mais tempo. Estamos nisto há quase 1000 anos. Não é? Em casa, aqui é mais fácil reconhecermos-nos e, portanto, estarmos mais amparados. Porque quando estamos desamparados, então.
E estamos amparados por quem?
Que leva.
Por quem é que estamos amparados?
Uns pelos outros, digo eu, uns pelos outros. Ainda agora, vamos ter este ano, não é? As eleições autárquicas. Há quem diga que são as mais verdadeiras da sociedade. Mas as pessoas sabem quem votam. sabem, pelo menos têm mais proximidade, verificam, acompanham o que é que fizeste no anterior mandato, ou de onde é que vens, o que é que fizeste até aqui, que garantias é que nos dás, como é que administraste a tua empresa, etc. Sabem, uma sociedade assim está mais imune aos populismos.
Gostava de voltar um pouco atrás na questão do contributo dos cristãos na política, porque muitas vezes assumem também alguns desses temas ditos mais fraturantes, inclusive para contestar a fratura, mas, na sua opinião, ficam para trás alguns temas como a erradicação da pobreza, a degradação até das relações de trabalho? São temas que muitas vezes não vêm tanto na agenda dos políticos que se dizem católicos, muitas vezes.
Mas olha, repara que mesmo nesse setor, o setor da empresa do trabalho é uma das coisas que está aí a crescer e a crescer bem. Eu tive a ocasião de participar em novembro passado no primeiro congresso que nós fizemos aqui do Patriarcado, das Associações de Profissionais Católicos, onde estiveram, enfim, umas centenas, 200, 300 pessoas de várias profissões e que estão vinculados a Associações de Profissionais Católicos. Algumas são precisamente do campo da gestão e da empresa, como acontece cá com a ASEGE, a Associação Cristã de Empresários e Gestores. Ela vai de vento em popa, em termos de participação, em termos de reflexão. Tem agora secções juvenis, digamos, de jovens empresários, e vê-se um crescimento grande, com uma preocupação de ajustar o Evangelho às situações práticas do trabalho e do emprego. Eu próprio sou assistente de um grupo de Cristo na empresa, que todos os meses se reúne, e à velha maneira da Ação Católica, ver, julgar e agir, analisar uma situação de emprego, desemprego, que aconteceu lá, qual foi o método que se seguiu, como é que se resolveu a questão. Isto vai germinando, vai lavrando.
Há um outro tema muito interessante que praticamente não faz parte do discurso em Portugal, até do ponto de vista político, inclusive, não estou a falar apenas e só da Igreja, mas que é a questão central da Laudato Si, do ambiente. Quase não se fala. A Igreja também pode fazer mais sobre este tema?
Olha, ainda agora estamos a preparar na Conferência Episcopal um documento sobre os incêndios, ou melhor, para os prevenir. E é curioso que isto é uma preocupação antiga, já quando...
Ainda não havia encíclica.
Em 1926, os bispos de Portugal se reuniram no chamado Concílio Plenário Português. Foi uma das coisas contra as mais se insurgiram, foi contra os fogos postos, que eram muito comuns na altura, e até com penas graves em termos de retardar a absolvição, mesmo quando acontecia um caso desses. E agora vamos voltar, também estamos a preparar uma nota para consciencializar as comunidades cristãs na prevenção dos incêndios. E depois temos um movimento, que é talvez o maior movimento juvenil que existe em Portugal, que é o Escotismo Católico. Quem por lá andou, e neste momento...
Fala um escoteiro?
Fala um escoteiro, e estamos a falar neste momento de quase 100 mil, né? Onde essa formação ecológica já se faz há muito tempo, não foi preciso sequer esperar pela data assim, que ainda bem que veio, porque é a primeira vez que a esse nível do magistério temos um documento sobre a ecologia integral, não é apenas a ecologia dos animais e das plantas, mas começa pelo próprio ser humano.
De qualquer maneira, esse trabalho nos escoteiros foi decisivo também para uma consciência de uma nova geração em relação a esta matéria.
Acredito que sim, acredito que sim, acredito que sim. E como lembrava a Aura, por mim falo.
Senhor
com 50 Cardeal, anos de escotismo.
O senhor fala muitas vezes com o Primeiro-Ministro ou com o Presidente da República, como é que faz?
Não falo muitas vezes, mas acontece, já acontecia no Porto, ainda agora aqui mais, pela proximidade, não é? Acontece que muitas vezes estamos nas mesmas cerimónias, nos mesmos acontecimentos, e com vocês é que falamos cordialmente.
Mas há encontros que o senhor pede, ou eles pedem, ou é por
não,
acaso
não,
quando
nunca
se cruzam?
Nunca me aconteceu pedir nenhum, já me aconteceu ser convidado. E pronto, e falamos do que temos a falar, olha, falamos de coisas como estas estão aqui a aparecer, portanto, das questões da ecologia, às questões das sociedades. É natural que quem está nestas posições mais centrais da vida do país queira ouvir a opinião de quem também tem um serviço que compete, não é?
Mas é consultado em algumas matérias mais que podem, de alguma maneira, para a Igreja ser mais relevantes ainda, as tais ditas mais fraturantes, pronto, para simplificar.
Em relação a isso, a nossa posição é clara, claríssima, quer a nível dos bispos, quer a nível da Conferência Episcopal, os documentos que nós publicámos recentemente, a propósito de eutanásia, a propósito de ideologia de género, até com a preocupação de serem muito pedagógicos, num deles, este da eutanásia, até com as várias questões que se possam pôr e as respostas que se podem dar, esses problemas eles já sabem, qual é a nossa posição, e parte de muitos dos que estão na vida política também concordam com elas, e nós também não perdemos a ocasião de as dizer. Agora, resolve-se na sociedade. Nós temos, vamos lá ver, os bispos como tal, como nós nos consideramos, como nos consideram, e somos membros desta tradição apostólica, temos a obrigação de a manter viva, portanto, de lembrar constantemente aos cristãos e a quem nos quer ouvir aquilo que é próprio da afirmação cristã, sobre a vida, sobre a família, sobre... Isso fazemos, tentamos fazer, nas nossas dioceses, os nossos colaboradores nas suas paróquias, reunidos na Conferência Episcopal. Agora, o conjunto dos cristãos é que está lá, não é? Está na família, está na vida, está na política, está na sociedade, nós lembramos, praticam, porque aqui também é a prática cristã que está em causa.
Sr. Manuel, para terminar, uma pergunta um pouco fora do guião, tem saudades de fazer rádio? É porque estamos nos 80 anos da Renascença.
Ah, como digo, olha, eu tive aqueles 12 anos sem falhar um domingo presente na Rádio Renascença. Está claro que não eram as gravações ao domingo. Ao domingo andava a celebrar a missa onde estava. Mas e foi muito bom, em especial pelo contacto com as pessoas, não é? Porque recordo que a certa altura, numa sondagem, aquilo estava a ser ouvido por 100 mil pessoas ao domingo de manhã, que é uma hora um bocadinho inóspita. E recordo que 10% entre os 18 e os 25 anos, não é? E nós sentíamos isso, não é? Eu e o Oscar e a Francisca, que estava na produção, sentíamos isso, e depois até tentávamos em cada programa responder. Só houve um programa que foi preciso alterar, que foi o que coincidiu com a morte do Papa João Paulo II. Não podíamos deixar de fazer referência, então tem que fazer ali um acrescento. Porque aquilo acabava por ter muita, muita vitalidade, muita atualidade, por esses ecos que nos chegavam. Disso tenho pena. Mas, enfim, daqui a 6 anos eu faço 75, e se o Papa, da altura, me dispensar destas funções, volto à rádio.
Será sempre bem-vindo.
Volto à rádio.
Muito obrigado, Sr. Dom Manuel, por esta entrevista. Marca os 80 anos da Renascença, na conversa com o Sr. Dom Manuel Clemente, o Cardeal Patriarca de Lisboa.